Bom dia, senador.
Bom dia.
Bem, a partir dessa segunda-feira, o senhor, que é relator da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, juntamente com o presidente da comissão, o deputado Daniel Vilela, e mais um grupo de senadores e deputados, vão participar da COP22 em Marrakech. A gente fala muito do Acordo de Paris, que foi firmado no ano passado, durante a COP21, e foram estabelecidas metas por cada um dos 190 países presentes naquele ano. A COP22, esse ano, ela visa regulamentar esse acordo. Então, eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte, o que que os países precisam definir nessa COP para poder colocar em prática o que já foi acordado?
Olha, essa COP ela se reúne com uma grande notícia, de que aquilo que foi acordado em Paris foi ratificado. O que é que significa ratificação? É que os países conseguiram aprovar dentro das suas instituições democráticas, dos congressos nacionais, a ratificação daquelas manifestações de metas, de compromissos para evitar que o aquecimento do planeta possa ultrapassar 2 graus centígrados até 2050. Na semana passada, nós tivemos a notícia positiva de que mais de 55% dos países que assinaram o Acordo de Paris, que são 198 signatários, e que representam mais de 55% da poluição, da emissão de gases de efeito estufa no nosso planeta, esses países ratificaram e depositaram os seus compromissos e as suas metas perante as Nações Unidas. Portanto, essa é a grande notícia da Conferência de Marrakech. E o principal desafio dessa conferência, da COP22, é estabelecer critérios, parâmetros de como serão avaliadas o cumprimento dessas metas, como monitorar. Existe um prazo de transição. As metas têm que entrar em, digamos assim, em concretude, têm que entrar em implementação a partir de 2021. Mas daqui até 2021, os países já podem ir antecipando, já podem definir as políticas, como custear ao alcançamento dessas metas, como fiscalizar, como monitorar, para que a gente possa, portanto, mudar a cultura hoje arraigada no mundo, que se pode crescer e se desenvolver a qualquer preço, para que a gente possa, como recomendou o Papa Francisco, cuidar melhor da nossa casa, que é o planeta Terra, para que a gente possa preservar os nossos ecossistemas, cuidar bem das nossas florestas, cuidar bem dos nossos rios, para que a gente possa preservar essa riqueza que nós herdamos para as futuras gerações.
Agora, senador, o Brasil apostou em metas consideradas ambiciosas até pela comunidade internacional, que é reduzir os gases de efeito estufa em até 43% em 2030. E para chegar a essa meta, se propõe até zerar o desmatamento ilegal, utilizar mais energia renovável, inserir os biocombustíveis de fato na matriz energética, a agricultura de baixo carbono. Na sua avaliação, qual desses pontos será o maior desafio do Brasil?
O Brasil provou ao longo dos últimos 10 anos que é possível reduzir o desmatamento. É evidente que nós queremos zerar o desmatamento líquido até 2030. E isso vai exigir que a redução dos gases de efeito estufa venha de outras áreas, como o transporte público, como a energia. E é por isso que o Brasil já tem uma matriz energética mais limpa do mundo, graças àquilo que é produzido através da hidroeletricidade, através das nossas usinas hidrelétricas. O Brasil faz uma forte aposta na produção de energia eólica, na produção de energia solar e, sobretudo, na produção de energia de biomassa, com os programas de geração de etanol e, sobretudo, do biodiesel, a partir da utilização de oleaginosas que são produzidas em larga escala no território nacional.
Agora, a agricultura de baixo carbono também é um desafio, né, senador?
É verdade, não só a agricultura de baixo carbono é um desafio, é você ter toda uma economia de baixo carbono. Na realidade, nós precisamos ter outros paradigmas. A pecuária brasileira poderá dar uma grande contribuição no sentido de reduzir também os efeitos, não só dos desmatamentos a partir da implantação de pastos, mas, sobretudo, procurando combinar a criação da pecuária com a a criação de florestas plantadas, que vai dar uma grande contribuição para sequestrar os CO2 que são emitidos por esses gases de efeito estufa.
Bom, nós estamos conversando com o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, que é relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Senador, nós temos aí também esse debate de créditos de carbono, mas um dos pontos principais, inclusive, que vai ser tratado na COP22, é com relação ao financiamento, né? O financiamento dessas mudanças que vão ter que ser feitas nos países, principalmente nos países em desenvolvimento. O senhor vem falando ao longo desses dias que a conta não pode vir somente para o governo federal, ou seja, bancos públicos, que o financiamento do clima também terá de vir de empresas e até outros países, não é isso?
Com certeza. Na realidade, o esforço agora é para ver como viabilizar, do ponto de vista financeiro, essa nova economia. E para isso, a discussão que também vai ter um grande espaço na conferência de Marrakech é como precificar a questão do carbono. No sentido de que aqueles que reduzirem, aqueles que fizerem alternativas por produção de energia, por transportes públicos que possam emitir menos emissões de gases de efeito estufa, que eles tenham alguma forma de serem compensados vis-à-vis as outras alternativas que são mais poluentes. É como se o desafio de criar um sistema de subsídio cruzado, oferecendo preços mais vantajosos para estimular a iniciativa privada para que ela possa, de fato, apoiar os investimentos que são necessários nessa matriz energética mais verde, mais limpa e, sobretudo, que possa ter transportes públicos mais eficientes no sentido de ajudar esse desafio, que é enorme, no sentido de evitar o aquecimento da temperatura do planeta além de 2 graus centígrados até 2050.
Tá certo, senador Fernando Bezerra, senador que vai fazer parte da comitiva de senadores e deputados da Comissão de Mudanças Climáticas na COP22. E a Rádio Senado vai estar lá acompanhando junto com a comitiva. Senador, muito obrigado pela entrevista.
Grande abraço, muito obrigado.